Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário, construindo seus próprios imóveis para venda. E no episódio de hoje, você vai aprender, vai entender se é viável ou não construir empreendimento num bairro, num condomínio, num loteamento novo. Se na sua região está desbravando novos terrenos, novas regiões, se é viável ou não. E como que identificar se vai ser rentável, se vai ter liquidez, se não vai ter, se você vai ficar com o imóvel parado por muitos anos. Muita atenção quanto a isso. Existem estratégias, métodos de análise para identificar se é viável ou não. Nós vamos trazer inclusive um case nesse podcast aqui de dentro da nossa incorporadora, de por que a gente está entrando, por exemplo, num novo condomínio, num novo bairro planejado, por que a gente identificou que ali pode ser uma boa oportunidade, e você pode utilizar esses insights, essa estratégia que a gente está utilizando para construir, para vender aí na sua região, num condomínio, num bairro, num loteamento novo. Para convidar e para falar sobre isso comigo aqui, Matheus Saldanha, Gabriel Servo, tudo bem com vocês?
Tudo certo, Léo.
Buenas, muito
bem. Buenas, como é que tá?
Como estamos?
Tudo bem,
muito
graças
bem.
A Deus. Boa noite, né?
Boa noite. Com a voz meio trancada, mas perdeu a característica de radialista, mas vamos lá.
Muito bem. Tanto o Matheus quanto o Gabriel aí, eles viabilizaram novos empreendimentos aqui da nossa incorporadora num condomínio novo, num bairro novo, né? E nós vamos falar aqui o porquê que eles optaram por essa região, qual que foi as características. Você vai entender aí os conceitos por detrás para tomar essa decisão aí na sua região, né? Essa é uma pergunta recorrente, inclusive, dos nossos alunos e mentorados, não é?
Sim. Até dias atrás, por coincidência, eu fiz um stories no bairro planejado que a gente comprou o lote e chegou um engenheiro lá questionando, né? Matheus, quais os critérios que vocês utilizam para poder ingressar num loteamento novo e o que que isso impacta, né, na liquidez do negócio? Porque você não tem histórico daquele local, você não tem nenhuma construção, não tem nada pronto e você está ali no zero, de peito aberto, entrando ali, acreditando que vai dar certo ou que já deu certo. E aí é alguma desses critérios que eu passei para ele, a gente vai estar discutindo aqui, né? Durante Sim, o episódio.
Exatamente. Gabriel, eu tô um pouco desconfortável, assim, a gente tá de camiseta, né, cara?
Cara,
tem um cara com outro nível.
Hoje um convidado especial, né?
Exatamente.
Eu botei, né, o nosso uniforme e tal, padrãozinho.
O cara parece
preta,
que parece um doutor, né?
Pô, cara, eu resolvi mudar um pouquinho pra vir igual o Léo. O Léo, né, sempre... Sim. Aí hoje ele vem de camiseta preta,
cara. Vem de camiseta. É que hoje é sexta-feira, pra vocês. Hoje, entendi. Nós estamos gravando de sexta-feira. Sexta-feira é dia de ousar no outfit. Então, hoje é dia
começar. Como é que é aquelas... tipo, tem empresa, né, que faz na sexta-feira, os caras vão vestido como que é, assim. Acho que o Matheus talvez tenha adotado isso, né?
E ainda aí... bem que não veio pelado. Que bom. Não, tanta liberdade.
Na próxima, então, é camisa e bermuda.
Exato. Camisa e bermuda. E chinelão da fila.
Vai, esses chinelos são bons, cara. Eu tenho um da Adidas, assim, é bom demais.
Eu tenho um da fila.
Mas vai dizer que não, é só pra ficar em casa, né? Pra sair na rua,
Não é
tão bonito,
até
né?
Até porque eu suo com facilidade. Então, aqueles chinelos, como eles são mais...
Resbala aí.
Vira uma piscina. Melhor não daí. Melhor não.
Sobrando atrás e os dedão na frente.
Agora, sobre a vestimenta, é um ponto até interessante pra gente trocar uma ideia um pouco mais sobre isso aí. Por muitos anos, como corretor de imóveis e como engenheiro também, eu sempre me vesti com camisa social. Uhum. Por quê? Porque eu sempre fui um pirralho dos 20 e poucos anos de idade, querendo transparecer mais seriedade. Então, a camisa social me trazia mais autoridade. É natural.
Natural.
Ser de camiseta. Teve um dia que eu sempre usei camisa social, ia na obra de calça jeans e bota. Teve um sábado de manhã que a galera tava dando um gás a mais lá na obra. Né? E que ia ser concretado na segunda-feira e não tinham terminado as formas, estavam travando lá. E eu fui dar uma passada lá no sábado de manhã. Eu não fui com calça, com camisa social, nem com calça jeans. Eu fui de bermuda, em tênis e camiseta. Era perceptível no olhar das pessoas um risinho, sabe? tipo que eles não viam o Léo daquele jeito. Né? Eu falei, que é esse louco aí? Exato, cara. Muda totalmente a percepção de valor. E quando eu saí da engenharia, da arquitetura, assim, da prestação de serviço, eu quis dar um basta nisso. Eu falei assim, cara, quer saber? Agora eu sou livre. Pra mim, é mais importante a liberdade do que um poder, por exemplo. Uhum. Pra mim é importante a liberdade. Eu tenho autonomia, eu não preciso ficar dando satisfação pra ninguém ou ficar dentro de uma, uma regrinha. Então, a partir de 2020, quando eu parei de construir para vender paralelo à engenharia, à arquitetura, eu falei assim, cara, eu vou usar a camiseta preta, que é o que eu gosto, todo dia, comprar 4, 5 camisetas pretas, e é isso aí, né? Porque eu não preciso mais dar satisfação, não preciso mais provar nada para ninguém. Beleza, e eu vinha com essa visão. Mas hoje eu dei um passo atrás, que afinal a gente está indo para um próximo nível dos uhum. nossos empreendimentos. Uhum. E transparecer seriedade é até uma questão de respeito, eu vejo até uma questão de respeito com quem está do outro lado da mesa. Uhum. Né? A gente não está num ambiente de descontração, a gente está num ambiente de negócios, né? de valores extremamente expressivos. Então, se a gente quer... que a pessoa nos trate como tal, a gente tem que se portar como tal junto certo. Com essas pessoas, né? Inclusive o time da engenharia, eu sempre cobrei deles, não cobro isso do João, mas por exemplo do Marco, do principalmente do Maurício, né? Eu cobrava sempre assim, ó, caminho social. Uhum. Até porque o Maurício era mais molecão, né? Então quando ele tava de caminho social, ele já transparecia mais seriedade. Se ele fosse de camiseta lá na obra, ninguém ia dar bola pra ele, né? Verdade. Então é uma coisa que eu tô voltando a usar no dia a dia. Né, caminho social, justamente pelos negócios, os novos negócios que a gente tá fazendo, né?
Sim. Tá feito, então. Próximo, todo mundo em camisa.
Exatamente. Isso,
caminho xadrez. É.
Boa, boa. Aí você zerou o game, né?
É.
Aí sim é o sobrinho...
Por que ele não aproveitou junho e julho ali, festivo, julino, junino, pra poder vir,
já,
né?
Já vinha trajado, dois meses.
Por causa do calor, né?
Ah, entendi.
Se bem que junho e julho não é tão calor, mas é que aqui a temperatura sempre é constante, e pra mim constante aí... é bem assim, né?
Uhum.
Vou ficar botando muita... Tem
muito
que
bem.
Muito frio.
Pra isso, mas o cara usar camisa xadrez, daí ele transcendeu. Daí é,
nossa.
Camiseta preta. Jogar na cara da outra pessoa.
Exatamente.
Assim,
eu tô nem aí.
É. Tô cagando pra...
Exatamente.
E você vê que nessa questão do negócio é muito, muito importante mesmo. O Gabriel lembra quando a gente entrou lá no bairro planejado pela primeira vez. Cara, eu tava do meu traje assim. Era jeans, camiseta preta, acho que você... Não sei se você tava...
Eu tava de camisa nessa...
Tu tava de camisa... Xadrez, situação. Né?
Não era xadrez.
Mas é realmente novos, entrando pra comprar um lote de 1.150.000 valor de tabela. De camiseta preta, o primeiro momento assim, o cara... meio sim. secão, tal, sim. tal, tal. Só que daí quando a gente foi falando, aí ele foi... Não, peraí, ele sabe do que eles estão falando.
É sério mesmo.
Isso que eu ia falar, porque tipo mesmo, por exemplo... Tá, eu tava de camisa, beleza. Talvez tenha sido o equilíbrio ali também,
pode
né?
Pode ser.
Mas aí teve uma hora que o Matheus começou a também engatar, né?
Sim.
Tava na conversa com o cara, começou a engatar, e o cara começou também a dar atenção mesmo da forma que a gente tava. Então, com certeza tem... esse lado
peso,
da
né?
vestimenta, né, Léo?
Sim.
Peso, mas o desenvolver ali, né?
Sim,
na toada
sim.
Que...
veja só, se somasse as duas coisas, né? Seria ainda mais...
Sim, poderoso.
Porque a primeira impressão fica, isso não é um clichê. Se essa frase se perdurou por muito tempo, é sinal que ela tem um fundo de verdade. Primeira impressão, ela fica. E se a pessoa tem uma impressão, pô, tô falando com pessoas sérias, né? Ela tende a dar mais peso. Né, mais peso. E eu já senti em algumas reuniões que eu fiz, mesmo tendo a autoridade do digital, no offline aqui já não muda nada, né? Nos nossos negócios, as pessoas nem sabem que eu tenho amigos meus, muitos nem sabem que eu tenho Instagram, inclusive, porque eles não usam, né?
Uhum.
Galera muito, muito low profile, assim. A gente gostaria de ser também low profile, né? Mas os negócios acontecem muito na internet, então é importante estar posicionado. E fazer, entendendo isso, que se vestir de acordo com a ocasião é importante, isso abre mais portas ainda. Mostra respeito, mostra profissionalismo, mostra que a gente também está dando o devido valor.
Preocupação nossa, né? Com aquele momento de encontro com aquela pessoa.
Exatamente.
Valoriza aquele
com
momento.
Certeza.
Né? Então...
Quando a gente for aquele senhor de 60 e poucos anos de idade, que já zerou o game, né? Já não precisa. Esse cara não precisa mais provar nada. Ele pode ir lá de chinelo comprar uma Range Rover lá, né? Tá tudo bem, né?
É que nem o. Acho que uma vez.
Nossa, tem uma história dela.
Deve ter muitas.
Muitas,
van,
né?
Da van que a gente alugou pra dar um giro com os mentorados.
Ah, tá.
Não.
Da alavanca.
Da. Sim. Que perdeu aqui.
Ah, entendi.
Do micro-ônibus, cara.
Sim.
Ele falando que o cara, né, o motorista falando que pega os fazendeiros do Mato Grosso, que os caras descem do avião deles de chinelo, bermuda e vêm aqui pra comprar, enfim, imóveis na região, pra investir na região, e os caras descem de avião.
Olha que interessante.
Assim,
é exatamente o oposto. Esse cara, ele faz questão de se vestir
Sim.
assim. Ele não quer transparecer, Sim. inclusive.
Sim.
Que ele é um grande empresário e que Exato. Ele tem grana. Ele justamente ele quer mostrar que não, né? Ou que ele não se importa com isso.
Uhum.
Né? No caso, a gente tá no caminho oposto, né? Então a gente tem que transparecer isso aí. Mas uma hora a gente transparece e depois a gente zera
Volta
isso aí e aí tá tudo certo.
Aí vai ser bom.
Muito bem. Bom, essa resenha aqui, espero que você tenha tirado alguns insights aí sobre esses pontos, porque eu tenho certeza que vou tirar. Isso é extremamente importante para os seus negócios também. Muito bem. Agora sobre a pauta de hoje do nosso podcast sobre terrenos em loteamentos, bairros, condomínios novos. Como a gente identificar se é uma boa a gente ingressar, você ingressar que está ouvindo aí, ou se não, né? E eu gostaria de pedir aí para o Matheus, por que você acha, como que você identifica se um condomínio, um loteamento, um bairro novo, ele pode ser um bom negócio para a pessoa ingressar?
Sim. Esse é um ponto que é muito... Os alunos da comunidade trazem muito, o Gabriel sabe também, ele acompanha, não só na comunidade, como também no Speed 28. E essa questão de entrar num loteamento novo. E eu vou puxar um pouquinho atrás ainda a questão pelo fundamento, o fundamento pelo qual eles buscam esse loteamento novo.
Boa.
Quando eles estudam, passam pelo método Domus, principalmente quando eles chegam lá na etapa 1 da estratégia 90D,
uhum.
eles vão ao mercado e começam a fazer análise de demanda. Eles vão fazer essa análise de demanda e começam a detectar que determinados condomínios ou loteamentos já não estão com consolidados, sim, 30, 40, 50 e daí para mais de consolidação, porém com um estoque de produto antigo. E aí eles vão olhar o valor do terreno daquele local. E o terreno é caro. Relativamente caro, comparado ao produto que está disponível para venda. E ele pensa assim, cara, eu vou comprar esse terreno num valor super valorizado, vou construir num custo de construção mais caro e vou competir com tais produtos, que às vezes tem muito produto disponível. Então acaba que esse cara ele fala, não tem como, eu não vou conseguir competir. E aí o ponto é, eles têm que esperar esses produtos saírem, serem liquidados, e isso pode levar 1 ano, 2, 3 anos, para que essa gama de produtos seja liquidados. Sempre vai ficar um ou outro que é ruim,
Sim.
né? E aí não compete.
Que é, exato, não são concorrentes.
Exato, mas tem determinados produtos que, ok, são bons, não são tão antigos. Casas ali de 3, 4, 5 anos, casas boas ainda, às vezes numa arquitetura uhum. Até que moderna. Então, às vezes, ele tem que esperar esse produto sair. E aí esse cara vai para outro lugar. E dependendo da cidade, dependendo da região, esse outro lugar pode ser um loteamento novo ou um condomínio novo. E aí ele bate naquela trava que a gente... Não uma trava, mas ele bate naquele parâmetro que nós entregamos, que é, busca um local com ao menos 30% de consolidação. Né? Porque isso demonstra que, pô, já deu certo.
Uhum.
Né? E aí ele encontra esses loteamentos novos. E então, com base nisso, nessa migração por buscar um lugar, nessa análise de demanda, ele acaba encontrando. E quando ele chega nesse loteamento novo, ele detecta uma facilidade na aquisição. Às vezes o loteamento ainda não foi 100% vendido. Então ele encontra essa oportunidade de negociação com um valor por metro quadrado um pouco menor. E aí gera aquela barreira de corte, aquele medo, né? E agora? Tô com uma oportunidade boa, o loteamento é bacana, tem uma infraestrutura legal, mas será que é o lugar para eu construir? Será que se eu fizer ali a primeira casa do loteamento, será que vai vender? Entendeu? Então, com base nesses critérios aí que a gente puxa, obviamente, a questão que nós utilizamos, né, para poder entrar no Colinas. Que uma delas, para esse perfil de produto, loteamento novo, é justamente a localização.
Uhum.
Né? A localização dele na cidade e o entorno dele. Nós detectamos ali no Colinas, de um primeiro momento... O Colinas, ele está... Não vou me lembrar agora. Há quanto tempo sendo construído? Faz...
Cara...
Acho que tem um bom tempo
sim,
já,
sim,
né?
Porque tem um processo muito longo de aprovação e liberação de licenças ambientais,
sim.
até escavação.
Mas pela área que era ali
sim.
também, teve
aí
que abrir
tudo.
Teve
a pandemia no meio do caminho, né? Até eles fazerem entrega de fato agora e ter a TVO.
Sim.
Né? Isso foi mais com certeza de 5 anos.
Sim.
Com certeza.
É, mas o ponto é, beleza, ele estava nesse ponto de maturação, então às vezes lá atrás, o pessoal, não sei se nós compraríamos há 5 anos atrás.
Uhum.
Se ele fosse para ser entregado, ainda mais com uma... Uhum. Né? Então talvez nós não compraríamos, uhum. Talvez. Mas hoje, olhando o loteamento, quando nós fomos ali comprar, ele estava entregue.
Sim.
Faltava somente a parte de infraestrutura da parte elétrica ali,
uhum.
Né? Subterrâneo e tudo. Estava passando cabeamento e tal. Sim. Então, assim, estava entregue.
Sim.
Era real.
Uhum.
Né? A gente analisou aquilo ali. Claro, olhamos o valor por metro quadrado, vimos que realmente estava bem valorizado. Mas que se a gente fosse em cima, talvez, de alguns proprietários, a gente conseguiria boas condições. Então, esse foi um ponto. Mas, mais do que isso, ao meu ver, do meu ponto de vista, o grande fator, o critério determinante foi que não existe hoje, falando daqui da região, tá, pessoal? Não existe hoje nenhum condomínio ou bairro planejado com aquela... Vamos colocar loteamento e bairro planejado.
Infraestrutura.
Com aquela infraestrutura, com aquela modernidade que eles trouxeram na questão de paisagismo, uhum. Tudo, anexo a Balneário Camboriú.
Exatamente.
Que é justamente a 7 minutos do centro de Balneário Camboriú.
Sim. Cara, e acho que é exatamente esse o ponto que eu quero acrescentar do que tu falou antes ali, de que talvez sim a gente tivesse adquirido um terreno lá antes da situação qual ele está hoje.
Sim.
Porque... a infraestrutura que ele, claro, naquela época ainda prometia.
Não prometia.
Mas um condomínio com essa estrutura, na localização que ele tá, pra nós em Balneário Camboriú, não tinha.
Não tinha.
Escasso.
Não tinha, não tem e não terá.
E não terá.
Então, assim,
não terá.
Cara, ali dá pra dizer que não teria muito erro.
Sim,
né?
sim.
Então
sim,
daria, talvez, sim, pra comprar mais lá atrás.
O fundamento da OK.
Né?
Sim.
Então isso pode ser um ponto do cenário onde você tá. Isso que é um ponto interessante a observar, né? Qual é a circunstância da tua localidade? Aqui, para Balneário Camboriú, a gente sabia, né, que lá não teria esse erro. Porque não tem esse produto. Né? Não tinha esse produto para ser oferecido. Tem outros mais longe.
Exato.
Né,
com uma Se a gente colocar numa tabelinha, né, e dando check ou X em cada ponto, né? Localização, né, próximo a tal coisa,
uhum.
Facilidade de acesso, infraestrutura nova,
uhum.
Área de lazer... Ou o que tem as perspectivas,
acesso,
valorização, tudo. Valor do metro quadrado, tudo, acho que vai ver que tem muito mais muito mais check de
do
okay
que não, né?
Do que não.
Sim.
Única coisa que talvez a gente, claro, óbvio, né? Não iria, enfim, esperar a TVO, essa coisa toda, porque, enfim, o condomínio, né, o bairro ali precisa disso para se conseguir construir para vender. E, na verdade, foi, né, está um sucesso, né, Matheus? O próprio local ali onde a gente tá fazendo, nos andares finais ali das negociações, descobrimos, tu lembra o número, cara, lembra que era a etapa 1 a gente fazendo, né?
Uhum.
Quantos projetos aprovados...
40.
40 projetos em andamento.
Aprovados.
Não, 40 projetos aprovados. Quantos protocolados e coisa? Não lembra.
Não, na verdade era 40 projetos protocolados. E aí agora foram aprovados pelo condomínio. E agora com a TVO que foi passada para a prefeitura, né?
Correto.
É. Tá. Mas era 40 projetos aprovados pela administradora lá.
Ou seja, uma galera reprimida, né?
Exato.
Assim, represada ali.
Sim.
Só esperando liberar para.
E detalhe,
começar a deslanchar as construções.
Moradores.
Lá.
Moradores. Não
90%.
90%. A maior 90%. Parte deles.
Esse foi um dos critérios também, né?
Também. A maior parte.
Demonstrando, né, que o público queria ir pra lá. Né?
Exato.
Pra morar já.
Pra morar.
Então a gente já vê que já vai saltar. Eu não lembro quantos lotes tem lá.
Eu ia falar isso agora também. É cento e. Não vou lembrar o número.
Menos
redondo.
De 200?
Sim.
Menos de 200.
São poucos. É menos de 200.
Ah, sim, porque tem a área
comercial.
Né? Isso,
então a gente tá falando aí de 40 já. Cara, já starta com quase 25%.
Exato.
Com consolidação já do
condomínio. E isso a gente tá falando de 40 projetos. Se a gente for olhar para número de terrenos vendidos, já quase,
sim,
foi quase,
sim,
tudo.
Quase tudo.
Eles têm pouquíssimos terrenos disponíveis.
Sim. Exato.
O Léo também tava lá comigo. Enfim, a gente viu. Então você vê que, olha só como é que são os critérios, né? Esse ponto de comprar antes, a gente aí está olhando isso para uma valorização para um land bank ali, né?
Uhum,
Muitos pontos positivos no check, sempre vai comprar, sempre quando for comprar, analise o histórico da loteadora, da incorporadora que está lançando aquele empreendimento, muito importante. Não é porque está com aquele projeto render lindo, maravilhoso, com aquela maquete incrível naquele plantão de vendas, que é ok. Analise o histórico, né, da empresa que vai entregar, se ela tem...
Bala na agulha, né? Essa é a real.
Exato, é bala na agulha. Não é necessariamente, já fizeram quantos loteamentos? Isso é secundário. Isso é secundário. Tem que saber se o corpo técnico daquela empresa que tá trazendo tem conhecimento, vem de outros lugares, e principalmente se os incorporadores, se os investidores por detrás realmente têm condições para aportar,
sustentar.
Ou mesmo que eles tenham networking para poder atrair o capital necessário. Tendo isso, a coisa acontece, né? A coisa vai acontecer.
E isso então para comprar o terreno para lending bank ali, seja para investimento, sim, ou para construir, para vender quando for liberado para construção. Sim. Né? Agora, para quem, no nosso caso ali, né, no bairro planejado, que já chegamos com praticamente a infraestrutura pronta e na iminência de sair a TVO, a liberação para construção, esses critérios, né, esses fatores foram muito importantes no quesito que a gente já falou, localização e tudo, mas... demanda. A gente viu que foi um sucesso de vendas.
Uhum.
Quem investiu lá atrás multiplicou o capital, sim, algumas vezes, porque comprou a 350, 400 mil e tá 1.150.000.
Cara, nós temos o nosso próprio investidor que tá com a gente desde da primeira casa, né, que investiu 50 mil na nossa primeira casa, 200 mil na segunda e assim foi. E ele tá com 3 terrenos lá dentro, né? Inclusive, semana que vem a gente tem reunião com ele. Ele tem 3 terrenos lá. Ele comprou em 2019 e eles me mandaram. Eu lembro que eu tava no banco, né? Sacando dinheiro para ir pagar os colaboradores de uma obra, que na época a gente pagava em dinheiro lá em 2019. Nunca mais vi dinheiro depois daquilo, de fazer esse tipo de pagamento. E eu lembro que eu tava lá na fila dele, me mandou o contrato. Ó, tô pensando em comprar esses terrenos aqui e gostaria de saber a tua opinião, né? E daí tava em torno de 400 mil reais na época, cada um. Ele comprou 3 e comprou mais alguns comerciais. Então ele fez uma bela uma carteira ali. Eu falei, caramba.
4 anos atrás?
Isso, 2019. Tava, ainda assim, tava no, eles não tinham lançado para venda muito antes disso. Então vamos dizer aí que...
iníciozinho.
Exato, 6 meses, 1 ano de vendas, no máximo, assim, não era mais do que isso aí. Tava num momento assim de realmente as coisas estavam acontecendo de venda. E ele comprou esses terrenos, em torno de 400 mil cada um. E na época eu falei assim, caramba, caro. Caro em relação ao quê na época, né? Tipo assim, já tava, imagina um lote de 300 e poucos metros quadrados.
Mais de 400 um metro.
Já tava bem, bem considerável. A gente comprou 2 anos atrás num condomínio que nós estamos desde 2017, que é em Balneário Camboriú, não é anexo a Balneário, é em Balneário, a R$900 o metro. Então, assim, a proporção do valor no metro quadrado estava bem acima. No entanto, levou em conta o conceito, né? Porque a infraestrutura já está bem acima, então tem gente que prefere uma infraestrutura melhor, uhum, em detrimento da localização, uhum. Uhum. Né? Até porque tem que renunciar a alguma coisa, localização boa já não se encontra mais em qualquer cidade, né? Então, mas como fazer um condomínio no centro? Geralmente o condomínio do centro é aquele condomínio bem antigão, né? Quando não era centro ainda aquela uhum, região. E tudo isso foi sendo levado em conta. Falei pra ele, manda bala aí, porque vai ser um bom negócio. Resumo da ópera, né? Agora tá quase 1.200.000 a tabela da incorporadora. Não vendem, não flexibilizam o desconto praticamente, só parcelam. Então eles naturalmente já elevam a régua. Claro que a gente consegue negociações aí, conseguimos negociações por 850 mil, né? Diferente da incorporadora. Mas cedo ou tarde isso vai acontecer, vai estar lá a 4 mil reais o metro, então 1.200.000 é 4 mil reais o metro, hoje está a 2.000, 2.000 e pouco. Assim, a gente consegue algumas oportunidades, uhum, nesse preço, mas são
mas
raras.
Mas mesmo essas oportunidades que são raras, o cara dobrou.
Dobrou. Exatamente. O cara dobrou. E mais do que isso, que dobrou se ele tivesse comprado à vista, mas ele não comprou à vista. As compras que a gente está fazendo, o cara expôs bem menos, sim, capital. Então... supondo que ele tenha exposto metade do valor do que ele pagou, ele está parcelando ainda o restante. E ele vai ter aí, supondo que ele tirou 300 mil do bolso e vendeu a 800 mil, 900 mil.
Pois é.
Mesmo quitando o saldo restante, dá um retorno sobre investimento de quase duas vezes.
Isso.
150%, 200%, uhum, né? em virtude desse parcelamento que ele fez. Isso é interessante, o nosso aluno, mentorado, mesmo quem acompanha o podcast aqui, levar em conta. Se ele está pensando em fazer um land bank, né, comprar um terreno, uma parcelinha, sabe aquele boletinho motivacional que você
saudável,
tem? Saudável.
Que amadurece.
Que faz, que vence todo mês. Esse boletinho aí, ele faz bem ter, às vezes, num condomínio, num loteamento desses, né, para que você possa construir daqui 2, 3, 5 anos. Pensa sempre na tua matéria-prima. Matéria-prima é o seu terreno, não é a construção. Se você tem terreno, você tem perenidade no mercado. Se você não tem terreno, você está exposto, né? A minha ansiedade anos atrás era ter terreno. Eu falei, cara, se eu tenho terreno...
Você leu o Mais Rico da Babilônia lá, daí você quis comprar terreno, né? Posse.
Eu li, mas eu não lembro dessa parte.
Uma parte quase chegando na metade. Não, no começo. Ele fala sobre essa questão de posse, assim, tal. Uhum. Muita questão da terra, assim.
Sim,
quem tinha
certeza.
Terra tinha poder.
E não mudou nada até hoje.
Pois é.
Inclusive, cada vez mais.
Pois é.
Né, cada vez mais. E outro, por exemplo, um outro exemplo que nós temos aqui na região, e que também o nosso mentorado e aluno pode pegar esse insight aí para a sua região. Perto do condomínio onde a gente constrói desde 2017, na frente dele, do lado dele, está saindo novos residenciais. O pessoal tá limpando, sossegadito, passinho de formiga. É muito massa ver um cara consolidado. Tá tranquilo. Eu vi ano após ano, desde a minha primeira casa. Os caras tinham uma plantação de eucalipto lá. Aí cortaram os eucalipto, aí começaram a aterrar. Aí agora cercaram na frente. Agora fizeram uma bela, uma calçada, coisa mais linda. Colocaram lá as plaquinhas, cada 50 metros de propriedade particular, e o nome embaixo. E agora já veio aqui a autorização para corte, para aterro. E aí agora surgiu num outro lado, porque o condomínio ele faz tipo uma faixa assim. Tem um condomínio que a gente constrói, tem outro condomínio e tem uma faixa. E tem rua aqui, em formato de L. Ele tem duas frentes. E ele pega uma faixa no meio dos dois condomínios. E daí lá tá escrito residencial alguma coisa lá. E vai sair um condomínio ali. E vai sair caro. Vai sair no preço igual ou mais do que os condomínios na região. Por quê? Porque vai ter uma infraestrutura superior.
Uhum.
Porque no condomínio onde a gente constrói, não tem como fazer instalações. Tem como fazer. Mas custa muito caro fazer instalações subterrâneas agora, da parte elétrica e tudo. É muito caro. Muito caro. São vários milhões de reais. É muito caro fazer a troca de paralelepípedo para um paver, para um asfalto. É muito caro. E a gente tem lá condôminos antigos, de 2010, 2011, que compraram a troco de banana o terreno, que fizeram uma casa mais, no padrão da época, ok.
Uhum.
E que hoje mal conseguem pagar um condomínio, porque ficou salgado.
Uhum.
E já tem um condôminos que estão com casas lá de 8, de 10 milhões de reais, que tem uma empresa gigantesca, que querem investir no condomínio e estão forçando para que invista. Só que ainda numa assembleia, pesa, né?
Tem o mesmo peso de volta. Cada um tem um terreno.
Exato. Então fica barrando essas melhorias no condomínio. Eu sou um que aprovo tudo que vem. Porque me interessa. Eu tenho terreno lá para construir em 2025. Né? Em casa para entregar em 2026. Então me interessa que o condomínio avance. Mas tende a não avançar tanto quanto um novo condomínio, um novo ambiente ali nas redondezas. Assim que lançar, provavelmente eu vou comprar um. E eu sei que vai estar caro pra caramba. E eu sei que eu vou assim, ó, 3 mil reais o metro, 4 mil reais o metro. E eu sei que vai valorizar.
Vai.
Então tá tudo certo. Vou dar a menor entrada possível, parcelar o máximo possível, ter aquele boletinho motivacional todo mês. Porque, sabe que a gente tem um terreno naquele condomínio que pra fazer mais uma casa, que era pra fazer pra mim e pra Aline. A gente ainda tá na dúvida, provavelmente a gente vai fazer para vender. Pelo momento que nós estamos, simplesmente não faz sentido um casarão para um casal que ainda não tem, que é pai de pet por enquanto, né?
600 metros para
Merlot ficar subindo escada.
Para Merlot ficar subindo. Tem que ser elevador para ela.
É. Elevadorzinho. A nossa ideia hoje é ter a nossa casa quando tiver o segundo Bacuri.
Segundo Bacuri?
É, quando tiver o primeiro já se virando um pouco ali, e o segundo vindo, aí beleza, aí faz sentido uma casa, pra criançada crescer com o pé na grama.
Faz sentido.
Antes disso, apartamento. Isso a gente tá falando de alguns anos ainda. 5, 7 anos pra que isso aconteça, em todo esse processo, né? Logo, faz muito sentido a gente comprar um terreno num lugar desse aí, porque agora vai ser lançado eventualmente, vai levar 1 ano, 2 para aprovações, mais 4 anos para construir todo ele, mais 2 anos para fazer, mais 1 ano para fazer a casa, né? Então é um, para quem investe nesse mercado, quer se manter no residencial, ou mesmo para um investimento, né? Um belo investimento, vale a pena comprar nesses lugares. Ah, mas tá muito caro. Sim, tá muito caro. E vai ficar mais caro.
Não
só
vai baratear.
Essa.
Não vai.
Não vai baratear.
Vai, cara, vai ter que aceitar isso.
Exatamente.
Ali,
vai ter que aceitar.
Os condomínios aqui na Redondeza, Tijucas, Governador, uhum, e alguns pra cima aqui também, Piçarras, você vai ver os loteamentos, bairro. Uhum. Esse mesmo conceito que tá se lançando muito, né, Léo? Bairro,
sim,
planejado agora.
Exato.
É, esses loteamentos, vai ver o valor do metro já.
É.
Não é Balneário Camboriú e é mais de R$1.000 o metro.
Sim.
Tranquilamente. Sim. 1.200, 1.400, 1.500.
Se a pessoa tá buscando infraestrutura, experiência,
uhum,
ela não tem alternativa de morar próximo do centro. Né? Mais uma vez, tem que renunciar à localização em detrimento de um ambiente
muito melhor.
Cara, eu tava pensando aqui, lembrando dos alunos, lembrando os condomínios deles, nenhum tem tudo isso no centro, em nenhum lugar mais. Muito difícil, cara.
É,
até
depende,
até Léo comentou,
né,
isso antes.
Da cidade.
Na minha cidade, Santa Maria, Chapecó também, são tudo também fora.
Sim, sim.
São tudo fora.
Cidades pequenininhas assim, é fora realmente. Vamos colocar cidades de... Vai.
Cidades grandes é fora realmente.
Não, cidades pequenas que dá de fazer no centro, na verdade.
Sim.
Inverti.
Tu tá com exemplo de.
Tô,
de
porque
cabeça,
é verdade.
Cara, a gente tá olhando
é verdade. É,
no centro.
É no centro.
Ah, no centro da cidade.
E
no
tem
centro.
Muita terra ainda.
É.
Entendeu?
Porque, enfim, agora que tá começando
mas,
a expandir.
Então, por isso que eu digo que depende da cidade. Cidades pequenininhas ainda dá. Ainda
sim.
Deve ter um pasto lá no centro que é do fulano.
Sim.
Todo mundo sabe quem é o dono.
Sim.
E é aquela terra lá. Uma hora vai sair um condomínio,
mora
um loteamento
vai,
ali.
Mora vai.
Entendeu? Mas, e também a indústria ajudando e tudo,
sim,
com certeza, né, tende,
sim,
a acelerar isso.
Então, quais são os critérios, né, para que a gente possa, é um bom negócio ou não, melhor esperar? A gente tem cases de alunos, mentorados, e a gente vê ao nosso redor também de lugares que levam 10 anos para funcionar, né, para se consolidar. Parece que foi lançado antes do tempo.
Uhum.
Né? Antes do seu próprio tempo.
Nossa.
E tem outros que são exatamente o contrário. Então, para que o aluno, nosso aluno, nosso mentorado da comunidade, da mentoria alavanca, não peque nesses aspectos. O que que vocês, como que vocês recomendariam, como que vocês analisariam se é um viável ou não?
Léo, eu quero abordar dois pontos nessa fala, que é em relação à questão do landing bank que a gente comentou, porque influencia-se a sua decisão da construção é para um momento zero, vamos chamar assim, né? Se for para o momento zero, você não vai nem estar exposto à possibilidade, né, de pegar uma oportunidade de um pré-lançamento, num condomínio, num bairro planejado, às circunstâncias que o Matheus apresentou aqui, né? Facilitadas. Então, se você... Pensa para o momento zero também, mas está aberto a essa possibilidade, por exemplo, ou com capital, né, para fazer um pequeno land bank. Porque, cara, assim, que nem o Léo já pensa para daqui 2, 3 anos, né, quando lançar aquele condomínio, eu vou comprar, mesmo pagando R$4.000 o metro, porque eu sei que depois, ou ele, enfim, vai construir a casa dele, ou vai construir também para morar. Se tiver essa possibilidade, faça isso. Então, que primeiro ponto é esse, né? Se você vai construir para o momento zero ou não. A gente aqui com o atual exemplo, o atual condomínio, a gente deu talvez a sorte, né? Que o nosso momento zero coincidiu com a finalização e a aprovação da TVO para, de fato, conseguir começar. Então, eu diria que foi uma sorte,
uhum,
né?
Sorte, ela é, na verdade... Porque a gente estava preparado, né? A sorte é a preparação ali. A gente esteve por alguns anos construindo em outros condomínios. A gente queria expandir, nós já estávamos com uma estratégia de não se expor mais a um só condomínio, uma estratégia, vamos dizer, de antifragilidade. Tem várias camadas da antifragilidade. Uma antifragilidade máxima seria investir em soja, além dos imóveis, né? Mas a gente fez o quê? Vamos continuar nos imóveis residenciais em condomínios diferentes.
Sim.
Ao menos a gente fica exposto a perfis de clientes com interesses, com desejos diferentes.
Até, né? Porque nos que a gente não estava conseguindo escalar em número de unidades, né, Léo?
Devido, não seria ao... seguro, não, né?
Exato.
Seria
a gente ficaria seguro, com gente... produto por mais tempo em estoque.
Sim.
Muito provavelmente.
Se expor a uma menor demanda naquela região.
Exato.
Né? Então, o que a gente fez? O que nós estamos fazendo, né? Hoje, nesse momento, nós estamos em 3 condomínios diferentes, em 3 locais diferentes. Um que já é consolidado e ele tem um perfil de cliente com um poder aquisitivo extremamente alto, grande empresário. Outro que é o perfil mais um executivo de uma empresa, um médico, um empresário em ascensão. Né? E aí ele vai para esse condomínio onde tem casa pronta e casa sendo em construção. E esse outro, terceiro perfil é alguém que localização é importante para ele, uma facilidade de acesso para Balneário Camboriú é importante, uma infraestrutura de alto padrão, mais nova, contemporânea, é importante para ele. E terreno grande não é um ponto importante, não é uma necessidade. Né?
Tem a parte também, a infra, né, que envolve o lazer, mas também o entorno, o ar é mais puro.
Sim.
A qualidade de ar, a vista é outra. Você não tá naquela vista urbana, né?
Uhum.
Então você tem aquela... Cara, pelo menos eu amo isso.
Cara, essa nossa casa vai ficar...
Nossa,
vai ser incrível. Quando a gente
tava lá ontem,
pronto, a gente vai mostrar pra vocês. É muito bacana porque você consegue... Você vai abrir a porta. Imagine se você abrindo a porta... Eu falava basculante, é pivotante, né? Às vezes em alguns materiais nós falei basculante.
Basculante, pivotante.
Uma porta, imagine você abrindo sua porta aí, 1,20 m, e você vê tua sala de estar, tua sala de jantar, a piscina com um borda infinita e uma mata lá no fundo. No fundo do seu terreno, lá você tá vendo
no horizonte,
né? O horizonte, toda a mata. Você tá no meio do mato, a 7 minutos do centro de Balneário Camboriú. Você consegue ir na praia de carro a 7 minutinhos, 10 minutinhos.
Ou quem gosta de um pedal, que já, né? Vai no pedal ali, chega rapidinho.
Sim.
Até então... Nossa, cara, até pra quem realmente pedala mesmo, já tá na avenida, na BR, né?
É
só pegar e... Ah, vou dar um pulo em Joinville, porque o pessoal faz muito, né?
Sim.
Vai pra Joinville e volta no pedal e tal.
Exato.
Ali é...
Tu vai até onde, Matheus?
Eu não tô pedalando, cara, ultimamente.
Não?
Não.
Não? O que você tá fazendo ultimamente?
Eu pedalo só as contas.
Só os boletos. O que você tá fazendo ultimamente de exercícios?
Academia, com o meu
tá
gym bro
suco.
Ali, ó.
Ele tá no suco.
Não, não tô. O Léo que tá.
Não, isso aqui é genética mesmo. Isso aqui é pedigree. É pedigree.
Pedigree.
Eu acho muito bom os vídeos do Léo. Geralmente é fazendo ombro. Ou o braço, ou
que
bíceps.
Que é o que ele é forte, né?
Aí ele pega aqui, pá, e faz aquela cara ali. Aí você, ó, a legendinha. Projeto Red Angus.
Cara,
muito bom, velho.
O CrossFit me trouxe algo um pouco estranho, velho. Que é a remada superior. A gente puxa muito pra cima.
Ah, é.
A gente puxa pra jogar peso. Sim. Pra cima. E no cross, eu aumentou bastante essa parte. Eu não treino. Como que se chama? Dorsal? Não é dorsal.
Aqui é trapézio.
Trapézio, né? Ó, tu vê, nem sei nem o nome dos músculos. E eu nunca mais treinei trapézio.
Sério?
Cara, ele é estranho quando eu tô sem camisa.
É grande.
Eu pareço realmente um.
Não
um
treino
boi,
trapézio?
Não treino trapézio. Justamente porque ele é grande pra caramba. Desproporcional. Fica estranho, velho. Verdade, quando eu tô sem camisa, fica estranho.
Aqui, ó. Tem um vídeo, né?
Que não vai, o que não? Sair de casa!
Melhor não treinar. Então você só tá pedalando os boletos, é isso?
Só pedalando os boletos. Boleto.
Beleza, beleza, beleza.
Não deixa de ser uma atividade criminosa, mas.
Ah, é tão atividade.
Cara, e esse terreno, esse condomínio, esse bairro planejado, ele tem A gente tomou essa decisão de entrar nele, de ingressar nele, mesmo sem ter histórico nele, justamente por essas prerrogativas. É, então a gente elencou na região um avatar, um público, um perfil de interesse que gostaria de morar numa casa.
Sim.
Com 5 suítes. É. Próximo de Balneário Camboriú, o mais próximo possível. Às vezes trabalha aqui, tem um consultório aqui, tem a sua empresa aqui, tem o seu escritório num edifício comercial aqui. Essa pessoa, ela vai querer e ela tem o objetivo de morar numa casa.
Sim.
Ela não quer morar no apartamento, ela quer num ambiente que ela possa receber amigos, fazer uma festa, um churrasco na sua piscina. Então a gente desenvolve todo o perfil de família ideal ali para essa nossa casa, e a gente identificou que essa pessoa, nesse local, ele une várias características. Né? A gente está num condomínio a 40 minutos do centro de Balneário Camboriú, a gente constrói lá, temos duas casas lá, vamos viabilizar uma terceira. A melhor infraestrutura em termos de área de lazer da região, disparado,
sim,
vírgula, mas, né, está muito longe.
Uhum.
E isso é sempre um fator limitante, a pessoa acha incrível lá.
Uhum.
Só que quando ela tem que atravessar, fazer esse fluxo de carro, ela repensa. Então isso gera um desconforto. Se a gente conseguir unir as coisas, né? Uma infraestrutura muito boa, mais próximo de onde ela quer estar, bingo.
Exato. Consegue. E é o cara que hoje, com esse valor do imóvel que nós iremos praticar ali nessa casa, ele não compra um beira-mar. Né? Um beira-mar ele não compra. Consegue comprar algumas quadras para trás, mas ele ainda está no zoneamento, digamos que central, né? Então aquela é barulhada, é carro, é coisa na noite toda ali passando, ainda mais por ser Balneário Camboriú, cidade badalada e tudo mais. E é aquele negócio, né? Apartamento, aquele sobe e desce com compra, aquele negócio, não tem grama, não tem. A vista às vezes é o prédio da frente. Aí o cara pega ali, paga um valor, um valor justo no metro quadrado, em comparação com onde ele mora hoje, e tem a qualidade de vida da casa, enfim. Pode soltar os filhos para andar de bicicleta na rua e assim por diante, né?
Balneário Camboriú é badalado para você? Brincadeira, pai, chega de
pô,
piada.
Cara.
Chega de piada.
Na verdade, não tá sendo muito, né? Não tá sendo muito. É, inclusive, a Letícia tá me cobrando.
Vive, né? Essa vida.
Isso que eu estranhei. Eu falei, como assim, cara? Balneário Camboriú badalado pra você?
É.
Não, brincadeira. Mas cara, eu queria só voltar um ponto, por gentileza.
Eu tava esses dias aqui, tava numa pizzaria aqui na Terceira Avenida, aqui pra trás, na Mercado ali. Pô, propaganda muito boa, inclusive, tá?
É.
Muito boa. Tava ali e tal. Aí era. Cara. 11 horas da noite. Eu, a minha esposa e um casal de amigos nossos, a gente na calçada, a gente já tinha terminado ali, a gente tava na calçada trocando ideia. Passou exatos 4 carros mexendo com a gente, não só com elas, mas mexendo com a gente, 4 carros, não no mesmo tempo. Tipo, passou um, deu 7 minutos, passou outro, daqui deu 10 minutos, passou outro. Eu fiquei tipo, cara, 11 horas da noite, de uma quinta-feira. Os caras não esperaram nem da meia-noite, né?
Sim.
E já estão aloprando já, cara.
É, com certeza. É.
Então, existe uma badalação aí.
Eu tava dobrando, vindo pra cá, assim, dobrei numa esquina, 8 horas da manhã, tinha 4 caras... Não, eram, enfim, 4 pessoas, 2 caras e 2 meninas, indo pra praia com uma latinha, né? E era uma terça, assim, uma segunda.
É. Bah.
E não era férias, não, né? Não era temporada, era agora.
Sim.
Então, realmente, Balneário Camboriú era
muito louco. Mas multiverso,
eu queria,
né?
Eu queria só voltar àquele ponto que, na verdade, eu acho que é a forma prática para que quem está nos ouvindo tenha a segurança que a gente teve de tomar a decisão de ir para o condomínio que está ainda...
Os critérios,
exatamente.
Em tópicos, né?
Sinceramente, um dos que mais deu confiança é quando a gente soube responder uma das perguntas da estratégia, Léo, que é... Quantos projetos estão sendo aprovados?
Né? Sim.
Ali meio que assim...
Sim.
Nossa.
Sim.
Cara, todo
já
mundo
vai,
tá querendo
já vai startar com um monte de casa, né?
Assim, todas, praticamente muitos desses pontos que a gente conversou aí aqui estão, assim, dentro de quando você tem essa resposta.
Sim.
Né? Porque daí, enfim, se você conseguir ter acesso a parte desses projetos e assim por diante, tá. Melhor ainda, porque você já começa a entender o produto ideal lá. Mas é a resposta que você fala assim, cara, não tem erro, vou.
Você vê assim, ó, localização estratégica, conhecer o seu cliente, muito importante, quem que vai morar ali, qual que é o público que vai residir naquele loteamento ou condomínio, Muito importante saber se faz sentido a pessoa, a pessoa que vai morar ali é a pessoa que hoje está morando no apartamento tal e provavelmente quer morar uma casa. Então, entender o público que vai morar naquele local. É, sucesso de vendas, volume de vendas, né? Se realmente o loteamento tem 100 lotes, vendeu quantos? Uhum. Às vezes está lá com a liberação para construir tudo novinho, bonitinho, que foi recém-liberado, tem 100 lotes, mas, cara, vendeu só 30. Opa, por que vendeu só 30? Aí você já liga uma luzinha amarela, que talvez não seja o local. Então, número de unidades vendidas no quesito lote. Além do número de unidades vendidas, para quem foi vendidas? Se foi mais para investidores, para construtores, porque construtor compra muito lote em loteamento, para deixar de carteira também, para construir daqui 4 anos, e você afobadão às vezes vai comprar para construir semana que vem. Né? No caso, então, muito importante saber quem comprou, o perfil de cliente.
Sim.
E se tem a liberação da construção, quantos projetos aprovados, quantos projetos em trâmite ali para poder rodar, qual que é desses que estão tramitando, quem são, né, Gabriel, as pessoas que vão... que estão rodando esse projeto, se é para moradia, se é para venda. Então, a pessoa vai entendendo e, com isso, ela consegue ir fazendo aquilo que o Léo citou, vai marcando xizinho ou vai dando verdinho, check ali de verdinho. E aí, no final das contas, você vai verificar ali e ter uma base para sua tomada de decisão. Se tiver mais verdinhos ali, pô, não, vale a pena, então, já iniciar e construir da mesma forma que aconteceu com a gente. Por isso que a gente já comprou esse lote e a obra tende a iniciar ali final de novembro para dezembro ali.
Muito bom.
Demais.
Muito bom. Demais. E olha só, você tem 40 projetos sendo... já estão prontos, já estão aprovados pelo condomínio, estão sendo aprovados pela prefeitura, questão de um mês. São todos, a maior parte deles, moradores. Querem fazer a casa para morar. Então, e agora, com a liberação, mais outros moradores vão fazer o projeto também nos próximos meses. Isso é bem provável. Isso vai acontecer com que dentro de 24 meses vão ter muitas casas prontas lá.
Uhum.
Então a gente já chega aí num percentual de consolidação do condomínio de uns 30%, né, de unidades prontas e espalhadas no condomínio.
Sim.
Daquela sensação que a coisa está acontecendo.
É. Uhum.
Né? Isso até para um adquirente lá na frente, ele não vai se sentir sozinho no deserto. Né? Ninguém quer morar sozinho. Aliás, grande parte das pessoas querem morar próximo de outras pessoas.
Sim.
É uma questão inconsciente de proteção. Né? O ser humano é um bicho de tribo. A gente quer estar próximo de outras pessoas para se sentir bem. Então, se tem outras casas lá, naturalmente a pessoa já... Opa, tá tudo bem aqui. Posso morar aqui, é seguro. É, tem outras pessoas. Tem também uma questão de validação social. Né? É sinal que é bom, porque tem tal, tem o doutor tal. Tem o advogado tal, tem o empresário tal. O
juiz mora lá.
Exato. Claro, isso aí é importante. Né? A pessoa leva em conta isso aí na... Ou amigos, né? Pessoas em comum, assim, vizinhos, pessoas próximas. Tudo isso vai levando em conta para poder tomar a decisão de moradia. Então, você já vai ter 40, 50 moradores enquanto a nossa obra estiver sendo construída. Provavelmente a gente vai... Início de 2025, a gente vai ter ela pronta. Naturalmente, isso gera mais um fator de tomada de decisão do nosso cliente fazer aquisição, né?
Sim. Até trazendo uma observação sobre isso, quando eu falo na questão de entender o perfil de cliente, me veio um caso agora, quando o Gabriel vai saber, entender o perfil de cliente e entender o perfil do loteamento ou condomínio. Por quê? Nós tivemos um caso dentro da comunidade de que o aluno comprou em determinado loteamento, tinha alguns outros produtos, Gabriel pode confirmar melhor isso, porque ele lidou mais de perto, mas tinha alguns outros produtos naquele local disponíveis, mas ele construiu um produto muito acima da média. Ele construiu em um loteamento aberto, um produto que era para ser construído dentro de um condomínio fechado. E, enfim, acabou que colocou muito produto de qualidade, acabamento de qualidade, em tudo, em materiais, realmente gastou muito, e hoje esse produto dele, digamos que está fora do mercado daquele loteamento. É quase que se tivesse o poder de pegar aquela casa, colocar dentro de um condomínio, ela já teria sido vendida.
Sim.
Então é muito importante isso também, a pessoa ter essa consciência de que vai entrar num loteamento aberto ou vai entrar num condomínio, ok, analise o produto ideal para aquele condomínio ali. Não vai querer se empolgar, construir algo muito acima daquele loteamento que muitas das vezes ele é feito para médio padrão, por exemplo. Não, vou fazer um alto porque o terrenão e tal, não sei o quê, é loteamento novo e tá vindo... Não, não, calma. Veja quem que é o perfil que vai morar ali. Quem são as pessoas que estão comprando o terreno para morar? É executivo, é empresário? Os projetos são de quantos metros, mais ou menos? Vão construir casas grandes para que você não faça algo muito elevado e teu produto fica encalhado, competindo com um produto que está dentro de um condomínio fechado, com outra infraestrutura e assim por diante.
Cara, isso nada mais é do que definir o produto ideal, né?
Uhum.
Definir o produto ideal da forma correta. Realmente, ali foi... Enfim, ele começou... Depois que ele iniciou a obra, que ele começou conosco, entrou para a comunidade e tudo mais... E, de fato, hoje está tendo uma sofrência para conseguir liquidar esse empreendimento. Está tendo que queimar...
É bem
aquilo que a gente fala, né? Cara, vender vai? Vai.
Vai.
Você está queimando a margem.
Exato.
Por isso a importância da definição do produto.
Hoje ele, talvez, um pouquinho abaixo do cenário esperado dele, né? Que ele vai liquidar. Ou que seja num cenário adverso. Mas aí entra aquele ponto também, né? Vai vender no cenário adverso? Vai. O lucro vai ser menor. Perder, não vai.
Uhum.
Né? Perder, não vai.
A gente volta para os fundamentos,
Exato. E tá aprendendo. Tá aprendendo, vai. Aprendeu, na verdade. Então, numa próxima, já não vai cometer o erro que cometeu nessa.
Gabriel, Matheus, brigadão pela presença, Léo, de vocês aí.
Obrigado,
baita
Gabi.
Papo aí. E foi muito bom. Conteúdo denso para a galera que está assistindo e está viabilizando seu primeiro empreendimento aí. Espero que você utilize... foi ensinado aqui, tá? Não negligencie conteúdo gratuito, porque ele é extremamente rico em detalhes e informações. A gente faz questão de trazer um conteúdo que você possa sair depois de uma hora e pouco aí de conversa com conhecimento, insights para você aplicar no seu empreendimento. Tamo
Show
junto, galera.
Bola.
Obrigado.
Valeu.
Obrigado.
Tchau,
abraço,
pessoal.
Valeu.